Museu Ciência e Vida, Fundação CCIERGE, Museu de Astronomia e Ciências Afins, Casa da Ciência da UFRJ, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e Instituto Ciência Hoje apresentam Ciência para Ouvir, séries de podcasts para divulgar o conhecimento científico e pensar a sociedade brasileira. Na primeira série de Ciência para Ouvir, teremos 4 temporadas de 6 episódios cada, com recortes temáticos específicos ligados ao bicentenário da Independência Brasileira e ao centenário da Semana de Arte Moderna.
Neste segundo episódio da temporada, intitulado Pelas Estradas da Serra, dedicado aos municípios de Petrópolis e Paraíba do Sul, teremos a participação do historiador Norton Ribeiro, do Instituto Histórico de Petrópolis. As Estradas da Serra foram pontos de suma importância para a ligação da produtiva região das Minas Gerais com o Porto do Rio de Janeiro. E a partir da criação das estradas, se desenvolveu toda uma região com fazendas importantes que receberam passagens de figuras proeminentes de então. Neste episódio, Norton Ribeiro nos conta um pouco sobre o surgimento das Estradas da Serra e o desenvolvimento da região. Norton Ribeiro é formado em História pela Universidade Federal Fluminense, onde também realizou a pós-graduação em História Moderna e tem o interesse de sua formação voltado para a história cultural, bem como a história política do Brasil. Realizou palestras na Universidade Católica de Petrópolis, como também na Universidade Estácio de Sá, em 2010, e na Fiocruz, Palácio Itaboraí, em 2015. Em 2014, lançou o livro Petrópolis, Cidade Operária, e em 2011, foi um dos autores do livro Brasil Musical, uma singela homenagem ao samba, projeto realizado pela Secretaria Municipal de Educação. Em 2018, foi coautor do relatório da Comissão da Verdade em Petrópolis, lançado no mesmo ano. Desde 2001, é professor de História em Petrópolis e atualmente trabalha nas redes estadual e municipal de educação e coordenou projetos culturais na Casa de Educação Visconde de Mauá. É membro do Instituto Histórico de Petrópolis.
Ciência para Ouvir.
Olá, amigos. Bem-vindos ao nosso podcast sobre os caminhos da região serrana fluminense. Né? Então, contextualizando um pouco o período, né, que iremos tratar nesse podcast, para os caminhos para o interior, já havia assim, muitos caminhos para a região conhecida como os sertões, né? Inclusive um desses primeiros caminhos se chamava Caminho Velho, atualmente, né, com essa denominação Caminho Velho, que saía de São Paulo, passava por Piratininga, subia a Serra da Mantiqueira, né, e chegava até São João del Rei e até Vila Rica, a região mineradora, porque nesse período, início do século XVIII, o Brasil estava deslocando seu eixo econômico para a região mais aqui, agora conhecida como Sudeste. Então, era necessário que esses caminhos chegassem até essas vilas mineradoras, né, após a descoberta do ouro pelos bandeirantes paulistas, principalmente. E aí, esse Caminho Velho tinha essa trajetória saindo de São Paulo, mas quem partia do Rio de Janeiro deveria chegar até Paraty, no Porto, subindo a Serra do Mar, né, encontrando esse Caminho Velho mais adiante e aí avançando para as regiões mineradoras. Só que do Rio até lá, do Rio de Janeiro, né, pegando Paraty, depois subindo essas serras, era um caminho muito longo, né? Mais ou menos 99 dias de viagem, conforme uma descrição de um governador-geral da época, Arthur de Sá de Menezes. Então, com a continuidade da exploração aurífera, esse caminho acabou se tornando bastante longo. E aí estava-se pensando em abrir novos caminhos, né, para o interior que pudesse diminuir um pouco a viagem. Bem, avançando o século XVIII, né, mais ou menos por 1704, por aí, surgiu o Caminho Novo, foi dada essa denominação, Caminho Novo, aberto por Garcia Rodrigues Paz. Esse caminho acabou levando 30 dias de viagem, então um caminho bem mais acessível, né, do que o Caminho Velho. Com 30 dias de viagem, encontrava-se nas regiões mineradoras. Então, esse Caminho Novo, ele começava no Rio Pilar, nos fundos da Baía de Guanabara, e subia a Serra do Mar, né? Só que ele passava pela região atualmente conhecida como Xerém, partiu do Alferes e chegava em Paraíba do Sul, né, nessa região Paraíba do Sul, havia um registro de fiscalização colonial e avançava para Minas Gerais, nas regiões auríferas. Entretanto, esse caminho novo ainda tinha alguns problemas, porque ao subir a Serra do Mar, passando por Xerém, atualmente, né, conhecido como Xerém, o caminho se mostrava muito íngreme, né? Era uma subida muito penosa para esses exploradores, né? E às vezes as pessoas sofriam acidentes, os animais que transportavam as cargas, né, eram mulas carregadas, porque cavalos também não aguentariam, né? Cavalos têm uma fragilidade maior, né, para subir essas serras, as mulas que aguentavam mais um trajeto mais intenso e maior. Mesmo assim, havia acidentes, o caminho se mostrava assim, escorregadio, íngreme, rolava um ribanceiro abaixo. Bom, com essas dificuldades, foi proposto a um fazendeiro da região de Suruí, na Baixada Fluminense, atualmente conhecida como a Baixada, esse fazendeiro chamava-se Bernardo Proença, que ele tentasse fazer uma nova abertura de caminhos subindo essa mesma serra, mas por uma outra área que pudesse ter um avanço melhor, né? Então, esse fazendeiro, já em 1721, ele tinha recebido a Sesmaria por trás dessa serra acima, né, que ficou conhecido como a Serra da Estrela, e aqui na nossa região, em Petrópolis, a gente chama atualmente da Serra Velha. Ele conseguindo essa Sesmaria, que foi denominada Sesmaria do Tamarati, que atualmente comporta os primeiros e segundos distritos de Petrópolis, ele se propôs a abrir uma variante do caminho novo. Então, a gente já tínhamos aí o caminho velho, que se mostrou, né, muito longo, depois o caminho novo, por onde a subida era mais difícil, e agora a variante do caminho novo. Essa variante, ela começava ali também pelos fundos da Baía de Guanabara, onde atualmente é a Praia de Mauá, e o Bernardo Proença fez um entreposto ali, um depósito de escoamento de mercadorias, e aí ele subia essa Serra Velha, que atualmente é conhecida, né, a Serra Velha de Petrópolis, chegando ao Alto da Serra, o Alto da Serra que atualmente é um bairro, né, de Petrópolis que tem o mesmo nome ainda. Chegando ao Alto da Serra, avançava para a região de Pedro do Rio, Secretário, Cebolas. Então, uma região que o caminho se mostrou bem mais acessível, né? Bastava ultrapassar essa subida da Serra Velha, que já tinha uma subida bem mais confortável, né, para os viajantes. E aí, lá, a partir de Cebolas e Paraíba do Sul, ele encontrava novamente com o caminho novo, que já tinha sido aberto desde o início do século XVIII, e avançava pelas regiões das Minas de Ouro. Ficou conhecido como o Atalho do Proença, ou variante do Caminho Novo, tem algumas denominações. Ele foi concluído em 1725, e aí o Bernardo Proença também utilizou, né, antigas rotas indígenas, né, que já se conhecia, mas que nunca ninguém tinha se aventurado por elas. E ele, conseguindo avançar por esses caminhos já dos índios, né, abriu uma picada bem maior, utilizando escravos, né, mão de obra escrava. E aí ele gastou muito também, né, muitos recursos nessa abertura, mas foi recompensador, né, porque essa variante é que vai dar origem mais tarde a Petrópolis, né? Petrópolis ainda não existia, ela só vai existir a partir de 1843, mas essa variante do Bernardo Proença continuou sendo a principal ligação entre o Rio de Janeiro e as regiões mineradoras. E do Porto do Rio de Janeiro, esse ouro era encaminhado para Portugal. Bom, ao longo dessa variante, começaram a ser concedidas várias sesmarias, né? Essas sesmarias, que eram grandes lotes de terras, serviram, então, para conservar esse caminho. Elas deram origem também a fazendas importantes da região. Mais tarde, mais ou menos 1735 para frente, né, o filho de Bernardo Proença, que herdou a fazenda Tamarati, começou a abrigar vários viajantes nessa variante desse caminho. Uma dessas fazendas tem a denominação também de Itamarati, e hoje é um bairro de Petrópolis. Essa fazenda que era usada para pouso desses viajantes, outra fazenda muito utilizada, né, e era considerada como uma das fazendas mais produtivas e muito relatadas entre os naturalistas e outros viajantes, foi a fazenda do Padre Correia, que foi originada da quadra do Rio Morto, a quadra que era a Sesmaria. Bom, a quadra do Itamarati, que ela vinha desde lá da serra, né, dessa Serra Velha, dessa variante, até onde atualmente é o bairro Itamarati, ela se desmembrou em duas fazendas, a fazenda Itamarati e a fazenda Córrego Seco. Essa fazenda Córrego Seco é que vai dar origem ao primeiro distrito de Petrópolis. Mas a fazenda Córrego Seco sempre se mostrou muito improdutiva, né? Ela era conhecida também como Rancho da Farinha, onde havia essa feitura da farinha, né? Essa moagem. E era um local de descanso para esses viajantes, mas as terras se mostravam assim, estéreis, né? Eram terras que não tinham uma produtividade tão boa quanto a fazenda do Padre Correia, que era muito elogiada, né, ao longo dessas viagens. Essa fazenda do Padre Correia, então, é que vai conquistar Dom Pedro I, né, mais adiante. Então, segundo registros, né, de Paraíba do Sul, onde havia um posto fiscalizador, né, a partir de 1824, mais ou menos, passava por esse caminho aí mais de 70 pessoas, muitas tropas. Então, ele acabou sendo muito utilizado, se tornando a principal ligação, né, dos fundos da Baía de Guanabara até as regiões auríferas. E por ele também, por esse caminho, os naturalistas que vieram no período joanino, né, cientistas que queriam conhecer a nossa fauna e a nossa flora, né, também utilizaram essa variante e passaram a conhecer essas fazendas. E graças ao relato deles, a gente tem uma perspectiva bem interessante do que eles encontraram. E esses relatos foram importantes para ter o conhecimento, né, dessas fazendas e como elas eram, quais eram as mais produtivas, quais não eram, né? Como a gente já comentou aqui, a fazenda do Córrego Seco. Alguns citavam ainda que a subida ainda era penosa, mas já era bem melhor do que aquela subida anterior que havíamos comentado. Então, esses viajantes do início dos anos 1800, como Spitz, Von Martius, Saint-Hilaire, eles queriam conhecer essas riquezas, possibilidades de exploração, e nos informaram assim, a variedade da fauna, da flora, né? Uma natureza que para eles era diferente, né? Já que vindo da Europa, era outro clima, outra região, né? E aqui acabaram se encantando com essa natureza tropical, né? O interesse também de conhecer, né, possíveis riquezas aí que pudessem ser exploradas. Bom, a fazenda do Padre Correia, que nessa época era a mais produtiva, tendo uma grande importância econômica, se tornou a principal hospedagem, tanto de governadores, capitães, tropeiros, como também esses viajantes, cientistas, naturalistas, né? O século XIX é conhecido assim, por muitas viagens desses grandes naturalistas que tinham interesse científico e acabaram deixando assim, impressões sobre a nossa região. A partir de mais ou menos 1821, né, passando por essa estrada da Estrela, a importância dela começou a ser tão forte que a coroa portuguesa, né, denominou de Estrada Geral da Serra da Estrela. Então, um dos viajantes mineralogista inglês, a respeito desse trajeto, né, falando da fazenda da Mandioca e do Padre Correia, ele afirma que a estrada ligando a fazenda da Mandioca, né, que seria mais ou menos hoje o centro de Petrópolis, até o Padre Correia, relata que era uma estrada boa, né, uma estrada relativamente boa, que podiam avançar por ela sem grandes dificuldades. E já quando ultrapassa a fazenda Itamaraty, chegando próxima do Correia, já aparecem culturas, né, de vários tipos, né, mais frequentes, como a cultura do milho, de frutas. A fazenda do Padre Correia também ficou conhecida como uma fazenda onde fabricava-se ferraduras para os animais, né, que viajavam. Então, sendo uma fazenda bem produtiva e bem frequentada por todos esses personagens aí do período. Uma fazenda, então, que havia o trabalho escravo, porque Petrópolis ficou conhecida assim, como uma tentativa de uma colônia de trabalho livre, mas o trabalho escravo esteve presente aqui durante muito tempo. Durante todo o período que a escravidão existiu, mas ainda é uma história um pouco nebulosa, né, do que se conta oficialmente. Então, esse mineralogista acaba dando uma impressão de uma boa propriedade, né, a fazenda do Padre Correia, produzindo diversos tipos de culturas, né, como já tínhamos falado, pêssego, uva, milho, né, o tratamento de ferro para ferraduras, e as tropas sempre avançando em direção a Minas Gerais, se encantavam ao estarem nessa fazenda, né, ao passarem alguns dias de descanso.
No dia 11 de julho de 1723, o governador Aires de Saldanha baixou uma portaria reconhecendo a importância de um caminho que pudesse melhorar o acesso entre a Baixada e o Rio Paraíba, seguindo em direção às regiões mineradoras, confiando a missão ao fazendeiro Bernardo Soares de Proença, como responsável pela abertura dessa variante pela Sesmaria do Itamaraty, a ele concedida em 1721. Por ter notícia que por entre a Serra do Frade e da Talcaia Grande se poderá fazer um caminho e passar a Paraíba, para Minas Gerais, e que, por se atalhar, muito será mais conveniente ao serviço de Sua Majestade e ao bem comum e dos viandantes das minas, e ser preciso avaliar com certeza a capacidade daquele sertão, cuja diligência só poderá bem fazer pela sua aptidão, o sargento-mor Bernardo Soares de Proença. Ordeno àquele mesmo sargento-mor que vá àquele sertão fazer o referido exame, para cujo efeito mandará notificar 6 homens capazes, com pena de prisão, para o acompanharem naquela diligência, da qual me dará conta, finda que for.
Bom, chegando perto do processo de independência, né, do Brasil, 1822 foi o primeiro contato que Dom Pedro I teve com a nossa região aqui de Petrópolis. Já em março, ele precisou fazer uma viagem para a província mineira buscando apoio, porque havia assim, um certo receio de que a junta do governo de Minas Gerais estivesse preparando alguma separação, né, da província. Então, em março, Dom Pedro viaja para as regiões mineradoras, né, principalmente Vila Rica, para tentar costurar algum apoio político, né, que ele pudesse ter para unificar essa ideia de uma possível separação do Brasil. Então, em março, foi o primeiro assim, um contato que Dom Pedro teve com a região que daria origem a Petrópolis. Então, no dia 25 de março, ele embrenhou-se pelo interior, se hospedou na fazenda do Padre Correia e, de lá, ele tirou uma boa impressão da fazenda. Ele voltaria, né, várias vezes, né, a essa fazenda, mas esse período é importante assim, porque ele está buscando apoio pela independência, né, e ele vê que essa variante do caminho, né, como já era muito utilizada, começou também a utilizar o futuro imperador do Brasil. Bom, chegando em Minas Gerais, Dom Pedro teve apoio, né, foi recebido de braços abertos, então conseguiu conquistar essa província mineira nesse período. Bom, chegando mais próximo a setembro de 22, Dom Pedro faz uma nova viagem, né, rumo a São Paulo, também tentando um apoio político para apaziguar um pouco os ânimos na província, porque quando ocorre a independência, né, as províncias brasileiras não estavam totalmente unidas nesse período. A Guerra de Independência, ela, se é que podemos dizer assim, né, houve conflitos em vários lugares do Brasil, como na Bahia, e aí Dom Pedro precisava costurar esse apoio. Então, ela se prolongou até um ano depois do famoso Grito do Ipiranga. E aí, então, chegando já, avançando um pouco pelos anos 20 do século 19, né, em 1830, Dom Pedro I, ele adquire a fazenda do Córrego Seco. Na verdade, a sua intenção era adquirir a fazenda do Padre Correia, mas como a fazenda do Padre Correia não estava à venda, ainda era muito produtiva, né, a irmã do padre que herdou a fazenda, o padre já havia falecido, ela não pretende vender, e ela indica essa outra fazenda do Córrego Seco, que está nessa variante do caminho, né, que deu origem ao centro de Petrópolis, ao primeiro distrito. Dom Pedro, já com o interesse de instalar um palácio na região, né, e fugindo um pouco do calor, né, do Rio de Janeiro, das doenças, desse verão intenso, né, ele adquire essas terras dessa fazenda do Córrego Seco. Então, o seu interesse era construir um palácio. E o palácio se chamaria Palácio da Concórdia. E a fazenda também adquiriu esse nome pouco depois, né? Fazenda da Concórdia, já que ele sofria ainda nesse período aí, 1830, ele estava sofrendo muitos ataques, né? Seu governo sendo acusado de muitas atitudes autoritárias, né? E ele tem essa ideia da denominação de Concórdia, mas ele não vai conseguir realizar esse sonho, né? Dom Pedro, logo depois, abdica o trono e deixa o império para seu filho, que ainda não pode governar por ser muito novo, né, ainda criança, mas ele parte para Portugal para resolver os problemas de sucessão, né, no trono português com a sua filha, Maria da Glória. E a fazenda aqui da Concórdia, né, fica em inventário aí durante um tempo, só depois que Dom Pedro II, né, já recém-casado e adulto, né, em 1843, ele retoma esses planos. Então, assim, eram terras que não tinham muito uso, né, para agricultura, a fazenda do Córrego Seco sendo uma região muito fria, né, as terras não muito produtivas, com muita erosão, né, Petrópolis é conhecida, né, nos meses de verão por esse problema da erosão das encostas, né, a fazenda que o sonho agrícola que estaria prestes a ser colocado em prática, ele não vai conseguir ter efeito, né. E aí, o Dom Pedro II, que herdando essa fazenda, essa região, ele tem a ideia de retomar os planos de construir um palácio. Então, essa subida dessa Serra da Estrela, né, passa a ser a principal ligação entre a corte do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Todos os viajantes passariam por aqui, a estrada melhora cada vez mais. Com Dom João, ela é calçada, né, um determinado trecho, e passa a ser utilizada com outros tipos de animais subindo, né, os transportes, determinados tipos de transporte, como as liteiras, né, começam a ser utilizadas. Tá? E quando Petrópolis é criada, né, depois que a corte, que o Império se instala, né, o Segundo Império, já pronto o palácio aqui do Imperador, Petrópolis se torna assim, uma cidade de veraneio muito acessada. Né? Uma cidade que a gente pode dizer que havia uma vilegiatura dessa corte e todos que seguiam a corte no período do verão.
A fazenda do Padre Correia recebe diversos relatos e elogios, como o tratamento cordial dispensado, o conjunto se apresentava como um parque inglês, as lavouras davam mostra de cultivo científico ou a predileção do lavrador pela pomologia. Com milhares de pereiras e marmeleiros, perfilavam-se à moda europeia, umas árvores junto às outras, viçosas, produzindo abundantemente frutos notáveis pelo tamanho e beleza, além de figos, bananas e até uvas que medravam ali. E a criação de gado em larga escala, mais com o fito da obtenção de reses para o corte do que para o leite.
Bom, chegando a 1843, ocorre a criação de Petrópolis propriamente dita. Né? Petrópolis ainda sendo denominada como uma povoação e Dom Pedro II assume esse projeto. Ele, juntamente com o mordomo da Casa Imperial, né, o Paulo Barbosa, esse mordomo, essa pessoa que já havia trabalhado também no Clube da Resistência, lá em 1820, né, para fazer a independência do Brasil, né, para ajudar nesse plano de independência, né, resistindo às cortes portuguesas que queriam recolonizar o Brasil, o Paulo Barbosa tem um papel muito importante aí, porque ele, com Dom Pedro, ele retoma esse plano de criação de um palácio e uma povoação aqui nessa fazenda Córrego Seco, na região serrana. O projeto aprovado, né, com o decreto de Dom Pedro II, decreto número 155, assinado em 16 de março de 1843. Essa é a data, então, da fundação de Petrópolis. As terras, então, elas seriam, agora denominada Imperial Fazenda do Córrego Seco, né? Essas terras seriam arrendadas ao major Júlio Frederico Keller. Esse major de engenharia, ele tem a responsabilidade de planejar e construir esse palácio, de reservar os prazos, né, de terras para futuros colonos, criar uma igreja com denominação a São Pedro de Alcântara, tá? Uma povoação, um cemitério. E ele também planejou as ruas, delimitando os lotes para aforamento, né, de futuros colonos. Então, o Keller é uma pessoa que vai planejar a ocupação dessa região. O Keller, ele tem uma visão já muito interessante, né, que ao longo da nossa história acabou sendo, vamos dizer assim, meio esquecido, né, porque ele já percebia que aqui o período das chuvas era muito intenso, né, ele já planeja um alargamento dos rios para que comportasse a grande quantidade de água, ele já recomenda que não se ocupasse regiões muito altas, né, regiões de morros, assim, porque ele já entendia que isso poderia gerar algum problema no futuro. Porque realmente o solo, em algumas localidades aqui em Petrópolis, que é como se fosse um vale, o solo ele tem uma espessura menor, né, do que em outros tipos de solo. Né? Esse solo ele está por cima de uma camada de pedra e com o período de grandes chuvas ele acaba realmente escorregando. É o problema que a gente tem visto, né, atualmente, que tem se agravado, inclusive, com as alterações climáticas. Mas olhando pela história, né, a gente pode aprender muito com esse tipo de organização e aí não repetir erros, né, problemas maiores no futuro. Né? Porque a história é uma coisa que a gente, ela não fica só no passado. O passado é uma dimensão que a história se utiliza para avançar para o futuro, né, e compreender o presente que estamos vivendo. Bom, um historiador da nossa cidade, né, já falecido, mas muito importante nessas pesquisas da Fundação de Petrópolis, né, Francisco de Vasconcelos, ele acabou observando que esse documento do decreto de Dom Pedro, né, da Fundação da cidade, acabou sendo um documento, um instrumento particular do próprio imperador e do chefe da sua casa imperial, né, Paulo Barbosa. Não houve assim, uma discussão parlamentar, não houve nenhum tipo de discussão maior para a Fundação, né, da povoação. Então, foi o puro desejo do imperador de criar essa localidade, né, para seu descanso, para passar o verão, com interesse de construir um palácio mais suntuoso que pudesse existir na capital. E aí Petrópolis é criada, né, a partir daí, esses interesses, principalmente no imperador Dom Pedro I. O outro personagem tão importante nesse primeiro contato com a região de Petrópolis e a fundação da povoação, o Júlio Frederico Keller, já estava residindo no Brasil desde 1828. E ele já conhecia um pouco a localidade, porque ele estava trabalhando nas obras de melhoramento da Vila da Estrela, né, da subida da serra. E ele contrata alguns imigrantes de origem germânica, que acabam chegando no Rio de Janeiro para trabalhar na manutenção e na conservação dessas estradas. Então, assim, foram os primeiros imigrantes dessa origem que chegaram na região. E aí, mais tarde, em 1845, chega uma nova leva de colonos, né, desses imigrantes germânicos, e aí sim com interesse de alocá-los na região da Fazenda Imperial e fundar essa sonhada colônia agrícola, que não vai dar certo posteriormente, por conta dos solos inférteis, das questões climáticas diferentes do que eles haviam imaginado. Então, assim, nessa segunda leva dos colonos, né, planejada pelo presidente da província, João Carlos Viana, Aurelino Coutinho, né, para trabalhar nessas obras, chegaram em Petrópolis e acabaram se localizando nesse plano urbanístico traçado pelo Keller. E aí o Keller havia já feito traçado as principais localidades, onde estaria o palácio, que ele chamou de Vila Imperial, havia traçado também os lotes, os prazos de terras que seriam destinados a esses colonos. E aí chegam 600, mais ou menos 600 casais de colonos germânicos, exigindo que eles fossem, né, profissionais de alguma área, né, artesãos com experiências e também agricultores. Então, assim, nessa segunda leva de colonos, como a região de onde eles vieram estava passando por dificuldades também econômicas, né, muitos desses imigrantes se interessaram por essa viagem e chegaram ao Brasil para essa nova experiência. E aí o governo imperial também fazia uma certa propaganda, né, nesse período, de que o Brasil seria uma terra interessante para que esses imigrantes pudessem chegar, né, e muitos deles, né, fugindo de dificuldades econômicas, acabaram embarcando nessa aventura. Partem mais ou menos mais de 2 mil imigrantes e chegam aqui em 1845, e em Petrópolis, especificamente, no dia 29 de junho, eles acabam avançando pela Serra da Estrela e chegando na localidade onde se instalariam mais tarde nos prazos definidos por Keller. E aí, a partir de 1845, o Palácio Imperial já pronto, né? A cidade ainda não sendo uma cidade, mas a povoação vai avançando. O Dom Pedro começa a fazer a sua vilegiatura, né, deslocando durante um período cada vez mais longo, né, no período do verão, toda a corte, a família e as pessoas que acompanham a corte, né, acabam vendo Petrópolis como um refúgio em determinado período, né. Então, eu chamo de vilegiatura porque ocorre assim uma transposição, né, dessa corte do Rio de Janeiro para um período mais longo acompanhando o imperador. Assim, não era uma simples visita, né, na região, né? As pessoas ficavam aqui alguns meses, né? Dom Pedro chegou um momento, mais ou menos a partir de 1850 para frente, né, ele chegava a ficar 6 meses na região. Bom, avançando um pouco no tempo, Petrópolis, com essa movimentação toda, né, a presença da corte acaba ajudando a formar muitos hotéis na região, né? As ruas vão se abrindo cada vez mais, né? Esses hotéis precisam ser abertos para comportar esse grupo que acompanha o imperador, né? A cidade cresce culturalmente, né? A partir de 1850, ela é elevada à categoria de cidade. 1857, 29 de setembro de 1857, ela é elevada à categoria de cidade. E aí, cada vez mais pessoas querem veranear nessa joia da coroa, né? Como muitos já relataram. Então, a importância da presença da família imperial aqui e o trabalho desses colonos, né? Não esquecendo também que a escravidão se mantinha, né? Muitos, em alguns tipos de atividades, né, estavam presentes os escravos, principalmente nas fazendas, né? Então, Petrópolis também começa a ver, assim, o transporte avançando, e a primeira ferrovia do Brasil, começa a ser construída da Baixada em direção a essa serra e mais tarde chegaria ao alto da serra, a Petrópolis. Então, assim, é um período que o Barão de Mauá, o Irineu Evangelista de Souza, ele resolve construir essa ferrovia, né? Algo que o Brasil ainda não tinha, né? Uma malha ferroviária, né? Se até hoje o Brasil tem essa dificuldade com a sua malha ferroviária, na época foi um grande passo. E a ferrovia, então, ela deveria contemplar essa subida da serra para chegar a Petrópolis, né? Já que era uma região onde a família imperial gostava muito de frequentar. E aí, no primeiro trecho, o Barão de Mauá consegue fazer essa construção, né? Com recursos muito dele também, muitos recursos próprios, que vai até do fundo da Baía de Guanabara, né? Onde atualmente é a Praia de Mauá, até a Raiz da Serra, a localidade Raiz da Serra. Com o tempo, essa ferrovia precisava transpor a subida da serra, mas ainda havia essa dificuldade, né? Como é que a locomotiva subiria essa serra? Depois de várias pesquisas, né? Só em 1883 a ferrovia consegue ultrapassar essa barreira, né, da subida da serra e chega a Petrópolis, né? Chegando ao alto da serra e também ao centro de Petrópolis. Uma ferrovia que utiliza um sistema de cremalheiras, né, para que a locomotiva não voltasse, não derrapasse, né, nessa subida. Então, foi assim, um sistema bem pioneiro, né, estudado, inclusive, fora do Brasil. E um dos engenheiros que atua nessa ideia, né, que vai pesquisar isso fora do Brasil, né, o engenheiro Pereira Passos, ele traz essa novidade para a formação dessa ferrovia. Nesse período que a ferrovia chega ao alto da serra, né, o Barão de Mauá já não é mais dono da companhia, mas em 1883 ele é muito homenageado com essa inauguração desse outro trecho. Bom, avançando assim para 1870, daí para frente, né, com essa dificuldade da questão agrícola, né, os colonos já tinham percebido que, já bem antes, né, percebido que a questão da agricultura teria dificuldades, né? Então, eles começaram a utilizar os seus conhecimentos, né, nos seus ofícios, e aí Petrópolis fica muito conhecida, né, pelas atividades tanto comerciais e de pequenas fábricas caseiras, né, que esses colonos germânicos trazem de suas experiências, né, na Europa. Então, aí se destacam os pães desses colonos germânicos, né, a própria cerveja, que Petrópolis é conhecida como uma cidade atualmente, né, cervejeira, mas isso já começa lá em 1853, né, com o colono Henrique Kramer, que funda a Boêmia, uma grande cervejaria que se torna assim, considerada a primeira fábrica, né, de grande escala do Brasil, embora já houvesse cervejarias no Império. Mas aí Petrópolis começa a vislumbrar uma nova atividade, né, que são as atividades fabris, principalmente de tecidos. Então, a indústria de tecido ela encontra alguns fatores, né, favoráveis aqui na cidade, a partir de 1873, né, como um clima úmido que é melhor para o fio não arrebentaria tão facilmente, né, o fio que teceria esses tecidos, né, a utilização da energia hidráulica com as quedas de água, uma disponibilidade de mão de obra. Depois, essa mão de obra de outras regiões será aproveitada, como na própria Baixada Fluminense, da região da Zona da Mata Mineira, né? A fundação dessas indústrias de tecido ela vai atrair pessoas da região mais próxima aqui e vai criar uma cultura também específica da cidade, né? Então, porque a cidade, a povoação, né, mais tarde cidade, ela nasce com o interesse de uma colônia germânica, mas com a atração de mão de obra de outras regiões, né? Petrópolis tem um caldo de cultura assim, com muitos mineiros. Muita gente aqui é descendente de famílias mineiras, né, que são atraídas por esses trabalhos e deram o tom da cidade. Até hoje, assim, não existe uma família em Petrópolis que não tenha, né, um mineiro na sua composição. Dentre essas fábricas, podemos citar a Imperial Fábrica de São Pedro de Alcântara, no centro de Petrópolis, a Companhia Petropolitana Tecidos, né, Aurora, Werner, mais tarde, né, Santa Helena, Dona Isabel, Cometa, e aí fizeram com que Petrópolis tivesse se tornasse um polo produtor têxtil muito importante no país. Aí a gente já está chegando já no início do século XX, em que o período republicano, né, muitos acreditavam que Petrópolis deixaria de ter aquele glamour todo do Império, mas o período republicano também continua atraindo muita gente, principalmente da capital, né, do Rio de Janeiro, e esse movimento vai ter continuidade nesse período, né? Fora esse polo têxtil também crescendo cada vez mais. Petrópolis é palco de grandes movimentações operárias, né? porque essas indústrias, nesse período, na sua força total no início do século XX, também gera uma classe operária combativa, porque as leis trabalhistas ainda estavam, né, praticamente inexistentes, né? E Petrópolis é palco de muitos embates entre esses trabalhadores, buscando essas leis, buscando alguma melhoria nas suas condições, né? E isso acaba chamando a atenção de grandes centros trabalhadores, né? Como da própria capital do Rio de Janeiro e de outras regiões, né? De São Paulo, que surgem jornais operários muito importantes, né? Jornais de trabalhadores, né? De organizações operárias. Petrópolis vê a formação de sindicatos nesse período, né? De, não ainda sindicatos oficiais, como apareceram no período Vargas, mas já grupos mutualistas, associações de trabalhadores. Tem uma efervescência muito forte aí no início do século XX em termos de luta operária. Tanto é que na década de 30, Petrópolis chama atenção muito dessa polarização política que ocorre nos anos 30, né, entre comunistas, integralistas. Aqui ocorrem embates também entre esses dois grupos que chegam até as vias de fato, né, com os grupos integralistas sendo armados, né, atacam os comunistas, e aí isso se destaca, né, tanto na imprensa local quanto na imprensa nacional. Essa luta, então, ela vai se esticar até mais ou menos a década de 60, né, quando o Brasil passa por um novo período, um regime de exceção, né, um regime militar, e coincide também os anos 60 com a retração desse polo têxtil, a entrada de novos produtos de tecido importados. Essas fábricas não conseguem acompanhar essa modernização e aos poucos elas vão, né, elas vão fechando. A década de 70 é conhecida então como um período de fechamento dessas grandes indústrias que aqui existiam, dando origem a um comércio, né, de malhas muito intenso na cidade, né? Então isso gerou trabalho, né? Esses trabalhadores tiveram que se ocupar de outra forma para tentar conseguir ganhar a vida. Também a modernização da indústria, a cidade aqui, ela teve condições de acompanhar em termos de vias, de estradas, né? Ficou mais difícil para que uma indústria desse porte pudesse avançar, pudesse crescer ainda mais. E então, Petrópolis teve essa dificuldade de manter esse polo têxtil que foi tão importante em outros momentos, né? O século XX, então, ele, embora assim, o Império tivesse já, né, deixado a sua herança, mas o século XX é muito produtivo para Petrópolis, né? Tanto é que os presidentes mantiveram essa frequência, né, em visitar a cidade, né? Hospedava-se no Palácio Rio Negro, que ficou conhecido aqui como o Palácio dos Presidentes. Então, continua chamando muita atenção Petrópolis como uma cidade de veraneio, como uma cidade turística, né? Eu acho que é um ponto que tem que ser desenvolvido mais, né? Essa questão do turismo, já que ela tinha deixado essa economia, né, têxtil, tinha já estado se passando. Então, assim, a cultura aqui também se destaca, né? Petrópolis tem, assim, já no início do século XX, uma atividade tanto de cinema, né, de arte muito grande, né? A arte, ela está muito presente aqui na população, né? É um local de muitos artistas, né, que é uma herança que vem desde lá do século XIX, que avança pelo século XX também. Bom, então a cidade, ela atualmente, ela tem uma herança imperial muito forte, né? E o que falam sobre a cidade, né, a propaganda que se coloca em vários momentos, né, para o país, é da herança imperial. Mas a gente vendo aqui, falando rapidamente, que a cidade tem uma trajetória de luta dos trabalhadores, né, muito intensa, que poucas vezes a gente ouve falar. Petrópolis tem o título de cidade imperial, mas ela poderia muito bem ter o título de uma cidade operária, por conta de várias manifestações, inclusive uma dessas lutas de trabalhadores na indústria, né, pela aposentadoria dos industriários na década de 50, começa aqui em Petrópolis. E ela vai se espalhar nessa ideia pelo Brasil. Então, assim, o próprio Getúlio Vargas, que, né, depois de Dom Pedro, acredito que ele tenha sido o presidente que mais frequentou, né, a cidade, ele sabia que ele precisava, né, no seu projeto trabalhista, ele precisava estar perto desses operários que aqui existiam para ter esse apoio, para ter essa proximidade, né, na construção do seu projeto. E hoje a gente tem, assim, uma cidade que ainda tem muita beleza, tem muita história, tem muita herança de vários tipos, né, tanto republicana quanto imperial, mas uma cidade que parece que ainda está um pouco travada para desenvolver essas questões, né. O que ficou mais evidente agora, depois desse problema da tragédia, né, foi colocado na grande mídia aí, a questão do laudêmio, um imposto cobrado desde da fundação, né, do povoado, um imposto que ele representa um arrendamento dessas terras aos imigrantes que chegaram, né? Então, o Dom Pedro, ele arrendou as terras numa coisa chamada enfiteuse perpétua. E aí, os colonos, né, os habitantes, teriam que pagar esse imposto anual à Casa Imperial. Só que isso se perpetuou, né, até atualmente, e muita gente não vê mais sentido nisso, né, porque acaba onerando, né, os trabalhadores e Petrópolis sendo uma cidade considerada mais cara do que outras, né, mais próximas dos centros metropolitanos, né? Muita gente provoca assim, né, será que o laudêmio deveria continuar, né? Já é uma discussão que acontece entre a Câmara de Vereadores aqui desde o início do século, né? Já pude ver nas publicações dos jornais, né, como acabar com esse imposto, ou será que ele poderia também ser destinado à melhoria da própria cidade.
Ciência para ouvir. O podcast Ciência para Ouvir é uma realização da Fundação CCERGE, Museu Ciência e Vida, Museu de Astronomia e Ciências Afins, Casa da Ciência da UFRJ, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e Instituto Ciência Hoje. Patrocínio FAPERGE. Produção, Rádio Graviola. Coordenação e edição de conteúdo, Valéria Becker. Roteiro, Alice Gomes. Gravação online com captação e tratamento de som, Raquel Lázaro. Identidade visual, Simone Jabukovitch. Locução, Valéria Becker. Curadoria da temporada Caminhos Fluminenses da Independência, Paulo Knaus. Leitura das pílulas, Bianca Encarnação. Fonte, Biblioteca Nacional. No próximo episódio de Ciência para Ouvir, Caminhos Fluminenses da Independência, convidamos a historiadora Rosilene de Cássia Coelho Martins para falar sobre o tema Pelas Terras do Médio Paraíba, abordando o desenvolvimento e a história da região dos municípios de Vassouras e Paty do Alferes. Não perca e siga o nosso podcast nas principais plataformas de áudio para ser avisado dos nossos próximos episódios. Obrigada pela audiência!